Verificando o quórum, declaro aberta a nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia 30/4/2020. Leitura e discussão, votação da ata da sexta reunião ordinária, ocorrida no dia 14 de abril. Em discussão e votação, aprovado por unanimidade. O item 2.1 da pauta diz respeito logo à nossa proposta de resolução 07/2020 para disciplinar a promoção dos promotores de justiça substituto ao cargo de promotor de justiça de entrância inicial. Essa proposta foi apresentada pela corregedoria e todos acho que receberam aí a minuta da resolução. Eu dei uma geral aqui e não vi nada assim que a gente pudesse acrescentar. Eu acho que está bem pontuada todos os casos, né, para a gente verificar. Só teve um ponto aqui que eu fiquei em dúvida, deixa eu ver.
Estou abrindo aqui também, Eduardo.
Cadê, Deus?
A resolução só tem 3 artigos, deve estar entre o primeiro...
Não era dúvida, não. Eu estava em dúvida quando comecei a analisar, mas é o artigo 3º que respondeu a minha dúvida. Era no caso de não haver pedido de qualquer colega, né? A gente teria que vitaliciar, não. Titularizar,
né?
Exatamente.
De forma compulsória, né?
Eu tive a preocupação colocar exatamente isso, né? Que não havendo candidatos por interesse público, porque como a gente vinha fazendo uma remoção compulsória, né?
Exatamente.
Né? As pessoas às vezes não queriam, a gente discutiu isso na sessão anterior, não queria aquela promotoria, e por um costume, né, que a gente acabou adotando no conselho, ia para lá querendo ou não. Foi quando esse grupo de promotores me procurou, promotores substitutos, e nós estudamos a matéria. Até essa inserção escrita expressa de interesse público, Augusto disse, não, doutor, não precisa não, senão eu vou colocar, porque nós sabemos, temos um conselho consolidado e que a gente sabe que age com critérios, mas a gente não sabe, né, a instituição é permanente, né, a gente não sabe como isso se comporta depois. Então, é melhor deixar expresso que somente por interesse público haverá essa promoção, essa remoção por merecimento ou antiguidade, não importa, né?
O interesse público aí é inerente, mas é bom que fique declarado mesmo, não tenha dúvida.
Então, mas para não ter nenhuma suspeita, nada, eu achei melhor fazer essa inserção, sabe? Por interesse
perfeito.
Público. Ele é inerente, né? Mas às vezes perfeito. A gente precisa de que seja expresso, sabe?
É melhor que esteja expresso mesmo.
Bom, então, em votação, aprovado por unanimidade. Os itens seguintes da pauta dizem respeito até à já aprovada resolução, mas que começaram a fluir antes da vigência dessa resolução, então eu acho que a gente não deve tirar de pauta para um novo processo de habilitação. Né? Mas, de qualquer sorte, conversamos alongadamente com os proponentes aqui, né, nessa ordem necessária de antiguidade, e todos concordaram. O Putumuju, inicialmente, não estava querendo ser titularizado especificamente em uma determinada promotoria, mas depois ele viu que era muito mais vantajoso ele ser logo titularizado, até porque ele poderia concorrer depois em processos de remoção em pé de igualdade com os de primeira entrância. Né? Então, fica aí a apreciação do item 2.2, que é o processo de titularização do Dr. Laércio Alcântara de Pontes Filho, na segunda promotoria de justiça de Neópolis, entrância inicial, nos termos do que dispõe o artigo 4º, aliás, da nossa lei complementar. A relatoria essa vaga decorreu da vacância em razão da remoção do Dr. Cláudio Roberto e da não inscrição de candidatos no processo de mobilidade. Então, eu coloco em apreciação também aos colegas essa titularização. Todos concordam?
Eu concordo plenamente. Inclusive, já existe certidão que o conselho encaminhou de que primeiro foi aberta a concorrência para que pudessem outros promotores concorrer e ficou vago, todas as duas. Então...
Isso.
É.
Vou respeitar a legalidade.
Como?
Vou respeitar a legalidade.
Podemos até votar em bloco o item 2.2 e 2.3, que é a titularização do Dr. Fábio Putumuju, agora na Promotoria de Justiça de Pacatuba.
Correto.
Perfeito?
É. Eu tenho um relatório aqui, vocês querem que eu leia? Não precisa
não. Mas qual algo contra?
Como?
O relatório tem algo contra?
Não, tudo favorável, no sentido de que eles foram substitutos durante todo esse período, né? Sempre uma boa produtividade, inclusive me chamou a atenção o número de procedimentos judiciais que o doutor Laelso funcionou na última promotoria, se eu não me engano, é Ribeirópolis, né? Ela tem uma quantitativa expressiva, né? Todos estão em dia, tanto com as atividades extrajudiciais, como as judiciais, né, e com todos os cumprimentos necessários das definições, inclusive a corregedoria no início desse ano remeteu para todos, né, a atenção, né, a remessa de relatórios, né, comunicação de férias, enfim, né, todos os atos inerentes à promotoria foram cumpridos e observados por ambos, né? Tanto o Dr. Laelso, tanto o Dr. Fábio Putumuju.
Pode.
Eu li os relatórios e concordo plenamente, Cícero.
Isso.
Por unanimidade, então, declaro titularizado na segunda Promotoria de Justiça de Neópolis, o Dr. Laelso Alcântara de Pontes Filho e o Dr. Fábio Putumuju de Oliveira na Promotoria de Justiça de Pacatuba.
Isso.
Dando sequência aí o item 2.4, apreciação do parecer técnico datado de 4 de março, da lavra do diretor da Escola Superior em Exercício, doutor Eduardo Lima de Matos, sobre o pedido de averbação de horas do curso de atualização jurídica direito penal no banco de horas do promotor José Lucas da Silva Góes. A relatoria do doutor José Nias, a quem eu passo a palavra.
Então, cumprimentando a todos, antes de, Eduardo e colegas conselheiros, antes de me pronunciar com o voto, eu vou suscitar uma questão de ordem, por conta de que está havendo conflitos de decisões no tocante a essa universidade Unieducar, ou essa faculdade.
Isso.
A doutora Conceição, em um voto que nós vamos apreciar daqui a pouco, ela considera que essa instituição, ela é, apesar de ser uma instituição externa, mas ela está capacitada para fazer cursos de aperfeiçoamento. Está havendo um conflito entre a posição que nós votamos na semana passada em um voto da doutora Cristina Mendonça, onde nós consideramos que a Unieducar não seria uma instituição externa capacitada para cursos de aperfeiçoamento. Agora, a doutora Conceição, baseado no arrazoado da colega
doutora Rosana.
A Rosane mandou um arrazoado substancial e também muito denso, mas que tem uma certa substância. Então a gente precisa, baseado no princípio do colegiado, porque nós já decidimos de forma contrária a semana passada e agora nós temos, eu retirei de pauta para me adequar realmente eu estou mantendo, mudei de posicionamento, antes tinha um posicionamento que a doutora Conceição está tendo, e agora nós estamos com um conflito novamente. Eu não sei como é que o processo vai funcionar, mas a gente precisa resolver, baseado no princípio do colégio, da colegialidade, qual é a posição que a gente vai, então, tomar. A gente vai considerar a Unieducar como uma entidade externa que pode realmente, que oferece cursos de aperfeiçoamento ou apenas cursos de treinamento?
Veja,
a doutora Rosane, no seu arrazoado, ela diz que há uma comunicação entre o direito com as demais ciências e que o promotor de justiça precisa estar preparado ou se aperfeiçoando em outras áreas do conhecimento para que possa exercer a sua atividade. Pensando assim, outras atividades, outras ciências que não seja necessariamente da área jurídica, o promotor estaria fazendo esses cursos para aperfeiçoar para a sua execução, para a execução do seu trabalho.
Sim, mas de qualquer sorte, eu acho que a gente teria que aferir se essas outras ciências têm algum ponto de contato com o direito. Porque com a atividade do Ministério Público até. Porque senão a gente iria admitir para banco de horas qualquer curso de outras áreas. E na verdade, a nossa resolução até diz que tem que ter uma pertinência específica.
Veja, doutor Eduardo, doutor Josenias, a semana, há 15 dias atrás, foi retirado de pauta, não é? Não foi julgado, não é? Pelo doutor Josenias, um voto da doutora Cristina, da Unieducar, certo? Mas não foi definido acerca, não é? Ficou, salvo engano, um voto de vistas. Né? Foi quando chegou esse pedido, Rosane parece que faz muitos cursos, ela, Lucas e outros. Veja, eu discuti isso tanto com a Aline, que nós dividimos, né, Josenias, a assessoria, e também com o Augusto. Foi até esse parecer foi feito por Aline, depois Augusto acresceu e depois eu retirei umas coisas e acresci outros. Foi feito assim, em três mãos. Eu penso que nós temos que definir no conselho, a minha sugestão, do Eduardo e colega, né? Esses parâmetros, porque nós entregamos, tem um ato nosso de uma reunião, essa avaliação, o doutor Celso também que está aí presente, a Escola Superior do Ministério Público para fazer. Existem situações ainda piores em que o doutor Eduardo Lima de Matos, quando estava respondendo pela diretoria, acata o pedido da doutora Rosane e em outros, doutor Newton, voltando à direção, não acata, dentro de um mesmo padrão, né? Número de horas, mesmo curso, etc. O estudo que eu fiz e que realmente me convenceu é que nós temos, hoje, o direito ele não pode ser visto como uma ciência jurídica isolada, é uma ciência jurídica social, né? Ela precisa de aportes de outros saberes e outros conhecimentos para compreensão, inclusive interpretação da norma jurídica. Baseado nisso, eu não restrinjo, né, salvo em questão de horas, né, e de procedência da entidade de ensino, eu não restrinjo nem a entidade pública, como de alguma forma o doutor Nilton fez, nem também, também aos cursos que têm pertinência à área do direito, mas aqueles que não diretamente estão vinculados, mas que enriquecem a ciência do direito. Essa é uma posição minha, de entendimento da necessidade de uma integração multidisciplinar e intradisciplinar. Né? Então, a incompletude da ciência jurídica, ela se mostra. Nós precisamos desses aportes e desses conhecimentos. Claro, se vai reconhecer cursos de uma hora, duas horas, ali e acolá, de forma esparsa, eu acredito que não. Mas um curso dado por uma instituição de ensino, que é reconhecida, com X carga horária e que faz aporte ao nosso conhecimento e ao nosso desenvolvimento, né? E com isso, uma aplicação e uma interpretação da norma jurídica com muito mais consanguinidade, eu não vejo por que não recepcionar. Eu discuti isso já com a doutora Cristina, ela me fez algumas colocações antes de não participar, eu disse a ela que nós discutiríamos na sessão, e esse é o posicionamento que eu tenho e é o posicionamento que eu coloquei no parecer que eu posso ler para todos quando chegar no voto da minha relatoria.
Não, então o melhor seria a gente tirar de pauta todos esses, até porque a doutora Rosane já fez um pedido de reconsideração no que foi antes decidido, do que já foi antes decidido, né, para a gente fazer uma decisão uniforme, né, e até, se for o caso, rever as anteriores, onde a gente não admitiu os cursos para o banco de horas. Né? A gente tiraria de pauta todos esses que tivessem alguma interconexão aí. Eu não sei se todos dessa pauta aqui que diz respeito ao doutor Lucas. Tem dois doutor Lucas, né? Um de doutora Cláudia Daniela.
Cláudia Daniela é doutor Luiz Valdo e não tem nada a ver com essa Uneducar. Doutora Cláudia, está tudo correto, sem problema.
Sem problema, né? Então a gente tiraria de pauta só os que têm conexão com a Uneducar, que me parece que são só os de Lucas e de doutora Rosane. É isso mesmo?
Salvo engano, doutor Eduardo, semana retrasada, quando nós fizemos a reunião do conselho, eu acho que foi um pedido, eu não sei se foi de Lucas ou de Rosane, que a relatoria minha foi favorável a esse conto horário. E o conselho aprovou. Eu não sei se já foi aprovado.
Não, eu acho que foi aprovado, mas foi um outro curso, porque de doutor Lucas também tinha coisas da Uneducar e de outras instituições.
O problema está nessa instituição Uneducar.
Exato. Então vamos tirar de pauta esses de doutora Rosane e doutor José Lucas e apreciar apenas os demais, que me parece que só tem mesmo o de doutora Cláudia Daniela, né?
Mas veja, doutor Eduardo, deixa eu insistir um pouco. Retirar de pauta, a meu ver, não resolve, né? Porque eu já dei o voto do processo do pedido de consideração de conto de Rosane. Eu não sei se o doutor José Nier deu aquele que ele pediu vista de doutora Cristina.
Eu pedi vista. Não, eu não pedi vista de doutora Cristina.
Não, entenda.
Vamos de doutora Cristina.
Eu estou propondo me tirar de pauta.
Nós o quê, doutor
Cristina? Só para esclarecer, não houve um pedido de vista. Na sessão anterior, o voto de doutora Cristina em relação ao doutor José Lucas, que era um curso da Uneducar, foi por unanimidade considerada essa instituição.
Ah, entendi.
Não há.
Foi da mesma instituição.
Foi. Então, já foi votado. Então, eu acho que o doutor Eduardo está certo. Teria que rever, inclusive, esse voto.
Exatamente.
Não, e veja.
Não, aí está certo. Aí está certo.
Veja. E tem o problema das decisões anteriores já estarem sendo questionadas pela doutora Rosane e a relatoria coube a doutor Luiz Walter, né, que apresentou hoje a manifestação dele, inclusive pedindo para ser distribuída para todos. Então, para a gente evitar decisões conflitantes, né, é melhor retirar de pauta e julgar, inclusive, essa reconsideração.
Entendi, tá certo.
Não estira só.
Eu não me lembrava que no voto de doutora Cristina referente a doutor Lucas, a instituição era a mesma. Pensei que era uma outra instituição, certo?
Não era a mesma, doutora.
Não. Aí é melhor retirar de pauta, né?
Eu estou suscitando a questão de ordem exatamente para que haja uma modificação
de
funcionamento nosso.
Tá certo.
Bom, então ficam retirados de pauta todos os itens que contemplam o pedido de banco de horas do doutor José Lucas e da doutora Rosane. E restaria a gente apreciar o item 2.6, mas que a relatoria é de doutor Luiz Walter. Ele já apresentou a manifestação favorável. Eu consulto então os colegas se desejam apreciar ou só com a presença dele na sessão.
Não, com a presença.
Hein?
Não é interessante a tua presença? Anteriormente,
já foi retirado a semana passada. Na sessão passada já foi retirado, nós vamos retirar novamente.
É o grande problema, Celso, é que quando é que o Luiz Walter vai participar? Nós não sabemos.
Pois é,
né?
Exatamente.
É uma situação muito delicada, né? Eu já disse a ele que até pelo celular ele participa. É só baixar
ali. Se for para a gente aprovar, eu não vejo maiores problemas. Se for para a gente rejeitar, não. Eu acho que a presença dele é indispensável até para ele sustentar o posicionamento dele. Né?
Mas o posicionamento dele, aprovar, eu não vejo.
Né?
É o quê?
O posicionamento dele é favorável, porque a doutora Cláudia Daniela participou, ela está pedindo... que seja considerada as horas que ela participou do seminário Novo Pacote Anticrime e a Nova Lei de Abuso de Autoridade em Recife, durante o período de 13 de fevereiro a 14 de fevereiro, com carga horária de 11 horas. Foi na escola do Ministério Público de Pernambuco. É uma escola que tem pertinência.
Não, isso não tem o que questionar isso. Não tem o que questionar. Aí é correta a adequação de que deva ser computada. Agora, eu estou querendo saber como é que nós vamos fazer, nesse tempo de pandemia, essa reavaliação dos outros votos. Eu não estou entendendo como. Eu acho que deve ser retirado de pauta, mas o que vai ser redistribuído? Como é que vai ser processado?
Não, só vamos poder votar os casos de Dr. Luiz Walter quando ele estiver presente.
Não estou falando de Luiz Walter, não. Estou falando das horas, do cúmputo de horas. Independentemente que seja de Luiz Walter, meu, de Cristina, Rosenias ou Celso, entendeu? Como é que nós vamos fazer esse alinhamento? Se eu tenho um posicionamento, se já foi julgado de outra forma, né? Isso é que não adianta tirar só de pauta sem definir o que é que vai ser feito, a meu ver, né?
Bom, a gente pode, se for o caso, redistribuir o de Luiz Walter, né, e seguir com os demais. Porque, pelo que ele tem me dito, a condição dele lá é quase que impossível de uma participação. Às vezes que eu consegui falar com ele por telefone, mesmo assim é o telefone cortando o tempo todo. Né, porque esse aplicativo teria a chance até dele participar apenas pelo telefone, sem depender da internet. Mas, mesmo assim, é horrível. Na maioria das vezes, está fora de área. Quando eu consigo falar com ele, é interrompendo. Então...
Veja, Eduardo, eu disse a Luiz Walter do que nós colocamos aqui na Caueira, né, o Minas Telecom. Que, por exemplo, eu não estou fazendo nenhuma pressão, nem nada disso, mas eu teria uma correção no gabinete do Dr. Luiz Walter essa semana. Quando nós voltamos às correções virtuais. Eu suspendi em virtude dessa situação peculiar dele, né? Que ele realmente não está participando. Não quero criar problema longe de mim. Né? Mas isso está em cenedia. Né? Como é que vai ser? Sabe? Vai estar em cenedia se nós só voltarmos em junho. Eu até sugeri, você me mandou a portaria ontem, prorrogando o teletrabalho até o dia 15 de maio, eu sugeria, por mim já iria para o dia 30, porque eu não tenho nenhuma condição de a gente voltar no dia 15 de maio. Nenhuma. Eu sei que o tribunal colocou, né?
Não, nós acertamos com o TJ justamente isso, esse escalonamento. Porque o TJ está atrelado a determinações do CNJ, que impôs até o dia 15. De forma fatal, mas já tem sinalizado que vai flexibilizar para uma escolha local daí por diante. Eu entrei em contato ontem com o Dr. Rinaldo, o corregedor nacional, e ele me disse que teve uma reunião essa semana com o colegiado, onde ficou, inclusive, autorizada a presidência baixar um ato igualando as determinações com o CNJ, né? Inclusive sobre a questão dos prazos.
Isso.
Que o CNJ já disciplinou que vai ficar suspenso até o dia 3. Né? A partir do dia 4 voltam a fluir todos os prazos. Então, o acerto nosso foi justamente seguir esse cronograma que estava sendo traçado pelo CNJ. Eu deixei para baixar o ato hoje, estou mandando até, eu terminei agora de manhã, antes da sessão, a minuta, estou mandando até para você, Conceição, para você verificar e assinar eletronicamente, já nesse sentido, também suspendendo os prazos até o dia 3, mantendo a suspensão dos prazos até o dia 3, mantendo o teletrabalho até o dia 15, com uma futura reavaliação. Possivelmente, já se entende que deva ficar até 31, mas ainda estamos estudando para ver até os comandos que vão acontecer daqui por diante. Isso eu digo do governo federal e governo estadual.
Agora, em relação aos extrajudiciais, judiciais, a Corregedoria Nacional não se posicionou ainda, nem o Conselho Nacional.
Não, o que o doutor Reinaldo me disse é que concordava plenamente que fizéssemos exatamente igual o CNJ, mas o ato não vai sair a tempo de qualquer coisa. Na verdade, o que ele me disse é que o CNMP fixou até dia 30, mas sem nenhum caráter de rigidez de que as unidades pudessem estender mais um pouco, porque tudo isso eles deliberaram lá e dependeria das condições locais. Então, existem ministérios públicos que sequer tiveram condições de um teletrabalho pleno. Então, essas condições locais estão sendo muito bem avaliadas pelo CNMP.
Então, por isso que eu fiz... de um Amazonas e de um Pará não pode comparar a nota, né?
Exatamente. Né? Então, foi por isso mesmo que eu só fiz hoje de manhã, só minutei o restante da portaria agora de manhã e estou mandando... Eu já mandei.
Eu ontem recebi para saber uma avaliação. Eu disse, não, eu só prorrogaria até o dia 30, se fosse o caso. Mas, e que o extrajudicial eu só posso me manifestar com alguma definição do Conselho Nacional, né? Porque eles tinham colocado até o dia 15, se não me engano. Mas das audiências presenciais. O extrajudicial continua tramitando. Só não os atos presenciais.
Inclusive, antes da sessão aqui, eu estava conversando com o doutor Celso, eu vou mandar hoje ainda para a Comissão de Assuntos Institucionais duas minutas, uma disciplinando a questão da audiência por videoconferência, né, e outra as notificações e intimações via aplicativos de mensagens. Né. A depender dessa suspensão do prazo ou não, eu baixarei o ato singularmente ou coletivamente. Dada a urgência, eu faço o ato ad referendo do colegiado, para não deixar os colegas sem uma disciplinação específica da forma de proceder nessas intimações e também na videoconferência, para deixar a turma bem calçada. Se a gente estender até dia 3, eu acho que dá tempo da gente apreciar na comissão, não tem muita coisa, é uma disciplinação puramente técnica, né? Eu estou me utilizando, inclusive, da DTI para poder formatar essa resolução, e a gente votaria até a próxima semana. Vai ficar para a gente definir até isso mais tarde. Mas eu já acabei de encaminhar para seu e-mail, Conceição, a nova portaria conjunta. Pronto. Verifique aí que está justamente nesse sentido. Suspendendo, decretando o teletrabalho até dia 15, né? Suspendendo os prazos até dia 3. A partir do dia 4 volta a funcionar, porque aí realmente a gente não teria maiores justificativas, até porque todos os prazos judiciais começam a fluir, já estão declarados isso. Já está declarado isso, que começam a fluir a partir do dia 4. Então, no máximo, a gente poderia chegar até dia 3.
Tendo uma plataforma boa, né, se faz as audiências todas, né, não tem problema.
Exatamente. A DTI já está testando desde ontem, já está instalado no nosso servidor o Jitsu, que é uma plataforma semelhante a essa que eu estou utilizando aqui, mas é free, é gratuita. E para a gente já fazer e estender a licença para todos os membros que queiram fazer as audiências virtuais. Né? Então, porque essa ferramenta é barata no sentido pessoal, mas é cara no sentido profissional. E para eu comprar licenças para todos os setores fica realmente difícil nesse momento. Então tem uma ferramenta que está sendo testada, muito boa. A turma acabou de me dizer aqui, o Alexandre, que os testes estão fluindo muito bem. Então eu acredito que a partir da próxima semana a gente já tenha essa plataforma instalada para poder distribuir para todo mundo.
Outra. Agora veja, eu devolvo ainda agora de manhã, que eu trouxe o token para aqui, e aí já faço a assinatura eletrônica e ele devolvo, viu?
Ótimo, ok.
Mas a gente não resolve o problema da retirada de pauta para unificar o posicionamento do Conselho. Como é que a gente poderia resolver isso? Porque o problema do Bisvaldo é um, o problema do Conselho é outro.
É, bom, eu vou negociar com o Luiz Walter para ver se dá para ele, quando eu marcar a próxima reunião do Conselho Superior, ele vir para o apartamento dele aqui em Aracaju, como o apartamento não está ocupado com mais pessoas, então eu acho que a condição seria semelhante, né? Ele está com medo até de elevador.
Eduardo, o melhor que ele poderia fazer, eu volto a insistir, é instalar essa Minas Telecom.
Mas veja, mesmo assim, eu não vou conseguir dar suporte a ele lá no saco. Ele vai precisar de suporte.
Eu posso ir até ensinar, entendeu? Na primeira vez eu estou aqui pertinho dele, eu estou na Caueira.
Então converse com ele.
Eu vou conversar.
Converse com ele.
Eu hoje conversei com ele.
E aí, se vocês ajustassem isso, seria maravilhoso. Não viria problema nenhum.
Ele precisaria ter o notebook com ele para poder também fazer todo esse acompanhamento de processo, de votos, etc., pelo celular.
Não, claro. Mas pelo menos daria para esses procedimentos que já estão todos pautados, todos vistos e revistos, a gente fazer o julgamento. Sem maior problema. Prezaria só os futuros.
E outra coisa, Eduardo, tem a partir agora de 12 de maio, as sessões do tribunal deixam de ser virtuais e passam a ser por videoconferência. Então, eu vou designar os procuradores, né?
Sim, claro.
Para participar. Então, tem que ter uma solução, sabe? Não é pressão minha também, não é pressão minha de jeito nenhum, mas eu estou buscando uma solução.
Doutora Conceição.
Mas já que você está pertinho dele aí, converse com ele, porque aí ficaria bem mais fácil de resolver.
Se ele quiser me receber em casa...
Não duvido, não. Ele está apavorado.
Doutora Conceição.
Oi, Jô Denise.
Eu estou designado para o tribunal no dia 8. Essa reunião já é convite do dia 8 de maio, já é videoconferência ou é...
A da próxima segunda é virtual. Do dia 8, eles ficaram de confirmar se 8 ou 12 será por videoconferência. Mas
eu estou designado para o dia 8.
Eu vi, Josenice.
Então, eu tenho que... começa à meia-noite, vai a noite toda?
Não. Mas veja, é super simples. Eu depois até no colégio vou explicar a vocês. Luiz fez... muito segura, entendeu? É só entrar um pouquinho antes de meia-noite, tá tudo disponibilizado, a pessoa faz... Eu no colégio, para eu não estar falando aqui, falando no colégio...
Vamos adiantar aqui nossa pauta logo, porque já são 10 para as 10.
Eduardo?
Oi?
O 2.9 do doutor Lucas, a gente poderia votar, porque não tem nada a ver com a Uneducar.
Então, ótimo, tranquilo. Sim, como ficaríamos então com esse doutora Daniela, Cláudia Daniela?
Não, aprovado. Ela não tem
nenhum. Então, aprovado por unanimidade a implantação das horas no banco de horas, ok? Sim. O 2.9, então, também a apreciação em relação ao ciclo de palestra, né, da Escola da Magistratura do Paraná. Relativo ao doutor José Lucas da Silva Góes. Esse é o doutor Josenizo, o conselheiro relator, então.
Meu voto é no sentido de que seja classificado o concurso como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado ao banco de horas do Ministério Público para fins de promoção e emoção por merecimento. Porque o ciclo de palestras pela Escola Superior do Ministério Público, da Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, toda a temática do curso tem tudo a ver com com a atividade do Ministério Público e com a atividade jurídica, então não tenho nenhuma objeção. No sentido, apenas eu me pronuncio para que seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento.
Todos concordam?
Concordo.
Sim. Então, aprovado por unanimidade.
Então, o meu retira, né? No sentido de que também fica a mesma unidade de ensino, de doutora
Rosana. Exato, exato. Item 2.10.
Está na Uneducar.
É, exato.
É, isso. Agora, a grande questão que eu volto a insistir um pouquinho é isso. Como é que a gente vai uniformizar isso? De que forma? Como é que a gente vai... Porque se a gente não, faz presencialmente...
Eu espero, olha...
Vamos apreciar em conjunto e até, antes de pautar, vamos tentar um debate nosso, caso a caso.
Aí
né,
tá certo.
Para poder entendeu? A gente... Né? Perfeito.
A gente
aí depois que a gente tiver uma posição mais ou menos... Depois que a gente tiver uma posição mais ou menos definida, aí eu pauto.
Isso, a gente poderia começar a próxima reunião, uns meia hora antes, umas
perfeito.
Meia. E aí
perfeito.
A gente discute e começa as novas,
perfeito.
Já definido. A outra.
Então. Perfeito, com certeza.
Correto.
Então, item 2.10, né? É, item 2.10 é a apreciação do inquérito civil 06-1401-0072. Da lavra da conselheira doutora Conceição Figueiredo, que foi uma conversão em diligência, foi retirado de pauta, a quem eu passo então a palavra.
Só um momentinho, viu? Antes de eu localizar. Helena, qual é o número?
Deixa eu ver aqui, doutora, peraí.
É o item 2.10.
2.10.
É porque eu selecionei pelo número de inquéritos.
É 06-1401-0071.
Pronto, já localizei. Que eu converti em PDF para assinar e tenho que fazer de novo a formatação dele em leitura. Ele fica muito pequenininho. Vamos lá. Inquérito civil. Suposto crime ambiental nas nascentes do rio Araticum. Plano de recuperação de área degradada. Aí está degrada. Necessidade de maior apuração. Continuidade das investigações, conversão em diligência. Trata-se de promoção de arquivamento do inquérito civil número 06-1401-0072, instaurado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Aparatuba, com o objetivo de apurar suposto crime ambiental nas nascentes do rio Araticum pelas usinas canavieiras da região, as quais promovem queimadas, devastamento de matas ciliares, utilizando-se indiscriminadamente as águas dos rios para irrigar seus cultivos, comprometendo a fauna da região, conforme expediente de folhas tais. Para não ser muito longo, eu vou fazer um resumo aqui do esse é o motivo do inquérito. Foram feitas diligências, né, há um relatório da fiscalização ambiental, De acordo com ele, não houve flagrantes de desmatamentos recentes. Existe autorização ambiental para atividade de queima controlada de cana-de-açúcar. Diante disso, por existir proposta técnica por parte da agroindustrial Campo Lindo para recuperar as APPs das nascentes e do rio Araticum, não há necessidade de aplicação de medida administrativa. Considerando terem sido... adotadas todas as diligências, o Ministério Público promoveu o arquivamento com fulcro no artigo 40 da resolução número 008/2015 do Colégio Procurador de Justiça. Foram distribuídos autos, cientificadas as partes, cumprimentos de diligências, eles retornaram para análise. Então, aqui, esse foi o breve relatório, aqui é a minha análise. Análise detidamente dos autos, verifica-se que o primeiro inquérito civil teve como objeto apurar suposto crime ambiental nas nascentes do rio Araticum. No presente caso, após análise deste órgão ministerial, foi conversado a decisão relativamente em diligência a fim de que fosse elaborado o relatório de fiscalização ambiental, atestando o cumprimento do prazo em sua integralidade. Nessa feita, de acordo com o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico e com a DEMA, após várias vistorias, o plano de recuperação na área degradada da Fazenda São Sebastião não contemplou integralmente o estabelecido na legislação vigente pela agroindústria Campo Limpo. E aí eu faço a referência das folhas dos processos. Estava se manifestando o senhor Duval César de Menezes Lima, responsável técnico da empresa agroindustrial Campo Lindo, informou que o contrato de arrendamento foi desfeito e que as atividades do plantio de cana-de-açúcar na fazenda foram encerradas e a cultura totalmente removida. Diante do relatório de fiscalização ambiental, e eu faço a indicação, encaminhado pelo órgão ambiental, também faço a indicação, algumas informações sobre o plano de recuperação da área degradada da Fazenda São Sebastião precisavam ser esclarecidas pela DEMA, razão pela qual oficiou-se ao órgão para que elaborasse um novo relatório esclarecendo a situação. O órgão ambiental informou que foi observado para aquelas áreas e que aquelas áreas possuem uma pequena cobertura vegetal, denominada mata ciliar, ao longo de toda a extensão dos cursos d'água, porém não contemplando o estabelecido na legislação vigente, estando as demais áreas ocupadas com a monocultura da cana-de-açúcar, que, segundo funcionário da empresa agroindustrial, estão possivelmente arrendadas para um senhor conhecido na região pelo apelido de Gordo. Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Promotoria de Justiça de Origem preenda diligências no sentido de que a propriedade garanta a preservação em sua integralidade das APPs existentes, bem como busque informações junto à ADEMA sobre a execução do plano de recuperação da área degradada, para que o mesmo seja cumprido integralmente. Cumpridas as diligências, retorne e coloque a apreciação e julgamento dessa diligência ao Conselho Superior do Ministério Público.
Muito bem.
Bom, eu consulto então aos colegas, se todos estão de acordo.
Eduardo.
Então, por unanimidade, a conversão em diligência desse inquérito, dessa proposta de arquivamento do inquérito civil 06-14-01-0072. Bom, dando sequência aqui, temos o item 2.11, que é comunicação através de ofício sem número da Lavra do Dr. Zé Lucas sobre a solicitação feita ao Conselho Superior na sexta sessão ordinária em relação à juntada das peças das promoções de arquivamento dos PROEGES 46190100004 e 46190100030, que foi uma questão suscitada, acho que, por Dr. Josenias, né?
Foi, ele apresentou, na verdade, ele agora apresentou as razões e as motivações.
E agora está apresentando todas as peças.
É, concordo, já fiz a leitura isso. Das peças.
Item 2.12. Item 2.12, comunicação formulada através do ofício 087 da Lavra do Dr. José Etélio de Carvalho Prado Júnior sobre arquivamento da notícia de fato aqui relacionada. Item 2.13, comunicações de prorrogações de prazo dos procedimentos relacionados neste item. Item 2.14, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos também relacionados nesse item. A partir do item 2.15, nós temos então a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis relacionados. Do item 1 ao item 1 a 7, todos da Lavra do Dr. Josenias França do Nascimento, são manifestações pela homologação da promoção de de arquivamento. O item 4, há uma proposta do relator de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral para analisar a possibilidade de deflagrar o controle de constitucionalidade da espécie normativa estadual. Então, consulto os colegas, se todos concordam com a manifestação do relator. Então, por unanimidade, aprovados os itens. Itens 8 a 13, todos são da lavra da doutora Cristina Mendonça, que está sendo substituída pelo doutor Celso, a quem eu consulto se encampa plenamente os votos já apresentados, porque aí a gente poderia deliberar.
Todos eles, inclusive, apresentam homologação, contra não homologação e para conversão de dirigência.
Concorda com todos os votos apresentados anteriormente, né, doutor?
Isso.
Ok. Então, item 8 a 11, todos
pela homologação,
em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Item 12 também, da lavra do gabinete 2, conversão em diligência. Coloco em discussão.
Concordo com a conversão em diligência necessária.
Perfeito. Item 13, pela não homologação da promoção de arquivamento. Eu consulto os colegas se já tem alguma opinião.
Item 3, a relatoria de quem é?
É doutora Cristina, que foi encampada por doutor Celso.
Não, então tudo ok. Celso encampou.
Acabei.
Quem vai discutir com o Celso?
Doutor José Nias, concorda também?
Concordo também.
Ok, por unanimidade, declaro não homologada a promoção de arquivamento. Dos itens 14 a 30, nós vamos retirar de pauta, que são todos da lavra do doutor Luiz Walter, que não está presente justificadamente. Itens 31 a 43, todos da lavra da doutora Conceição Figueiredo, que eu coloco em discussão e em votação, pela homologação, melhor dizendo. Em discussão e votação, homologados por unanimidade. Item 44, também da lavra da doutora Conceição Figueiredo, pela conversão em diligência. Doutora Conceição, teria alguma consideração a fazer nesse procedimento?
Deixa eu abrir de novo, Eduardo.
Doutor Eduardo?
Sim.
18.
Por essa plataforma não tem como compartilhar documentos para que as partes visualizem, porque eu fiz uma teleconferência pelo Teams e lá pode compartilhar. Na hora a gente apresenta a peça, todo mundo pode ler, né? Tranquilamente.
Sim.
Eu não sei se essa plataforma pode compartilhar.
Sim. Se o senhor passar o mouse na parte de baixo do vídeo, abre uma telinha onde tem apresentar agora.
Sim, aí pode compartilhar.
Ali você pode compartilhar documentos e tudo.
Até pois aqui. Ótimo, porque aí a doutora Conceição podia compartilhar, nesse caso, o voto, e aí a gente já decidia, né?
Só que o meu não está abrindo.
Não, esse voto foi compartilhado na
Proeste, né?
Exatamente.
No Proeste, do Proeste.
No Proeste ele foi compartilhado, entendeu?
Ah, entendi. Uhum.
Agora esse
pra, outro... nessa hora, se quisesse...
Sim,
se
sim.
Se quisesse colocar, podia colocar aí pra gente...
Perfeito. Ter
visibilidade eu não tô conseguindo abrir ele agora, viu? Abro outro, tem diligência, mas esse eu não tô abrindo, não tô conseguindo abrir. Vocês leram pelo Proeste, eu de cabeça não tenho ele.
Não me recordo agora.
Eu li. Eu li, doutora Conceição, e concordo também.
Bom, então tudo bem, certo? Eu não tenho ele aberto aqui.
Ok. Por unanimidade, então, foi convertido em diligência o item 44. Voltando à nossa pauta, deixa eu baixar aqui para poder me seguir. O item 3, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16 dos itens aqui relacionados. PROEG 53190100025 e PROEG 52190132. Item 4, comunicação. Não consta comunicações de homologações monocráticas de arquivamento com base em diversos assentos. Bom, nada mais havendo, então, declaro encerrada a nossa sessão.